bem-vindo a bordo com a EUTours. Benvenuti a Firenze, bem-vindo a Florença, a cidade do Renascimento, o coração da Toscana e a joia da arte e da história italianas. Hoje, você está prestes a entrar em um dos edifícios mais extraordinários de toda a Itália, o Palazzo Vecchio. Por mais de 700 anos, este palácio fortaleza foi o coração pulsante de Florença, centro da política, palco do poder, cofre de arte e testemunha de algumas das histórias mais dramáticas da Europa. Olhe para suas muralhas medievais, os parapeitos ameados e a imponente Torre de Arnolfo alcançando o céu toscano. Isto é mais do que pedra. É a memória de Florença. E hoje, através desta jornada em áudio, você caminhará não apenas por seus salões, mas também por séculos de intriga, glória e lenda. A história do térreo do Palazzo Vecchio. Acompanhe-me ao cruzar o limiar do Palazzo Vecchio, o palácio fortaleza que protegeu Florença por mais de 7 séculos. Seu térreo é o começo da jornada, um espaço onde pedra e silêncio sussurram os primeiros segredos do poder da cidade. A entrada da fortaleza. No final do século XIII, quando Arnolfo di Cambio projetou o palácio, o térreo foi concebido tanto como fortaleza quanto como sede de governo. O portal de entrada foi construído deliberadamente estreito e fácil de defender, permitindo que guardas controlassem quem passava. Acima dele, a República Florentina exibia brasões e símbolos pintados, deixando claro a todos os visitantes que esta era a casa da cidade, não de reis ou senhores. Ao entrar, imagine o tilintar de armas e o murmúrio dos guardas cívicos. O pavimento de pedra sob seus pés já ecoou os passos dos soldados designados para proteger os priores, os magistrados governantes da cidade que viviam no andar superior. O térreo era o escudo deles. O pátio de Michelusso. Além da passagem vigiada, você se encontra em um quadrado de calma, o primeiro pátio, projetado em 1453 por Michelusso, o arquiteto favorito dos Médici. Onde antes havia um pátio medieval rústico, Michelusso criou um espaço refinado, semelhante a um claustro. Colunas de estuque e arenito cercam o espaço, cada uma pintada com decorações delicadas. Observe atentamente suas bases e capitéis, abundam máscaras grotescas, folhagens e emblemas heráldicos. Acima, as abóbadas florescem com afrescos, um contraponto suave às muralhas fortificadas do exterior. Esse pátio era mais do que um deleite arquitetônico. Era também uma mensagem. Em meados do século XV, Cosimo de Médici buscava suavizar a severidade republicana de Florença com uma nova elegância condizente com a ascensão de sua família. Visitantes da Itália e do exterior deveriam sentir-se ao mesmo tempo impressionados e acolhidos. Os afrescos de terras distantes. Em 1565, um século após a obra de Michelusso, Giorgio Vasari e seus assistentes adornaram as paredes do pátio com afrescos encomendados pelo Duque Cosimo de Médici. Não eram pinturas comuns, retratavam a cidade sob domínio dos Médici, junto com cenas das terras dos Habsburgos austríacos, celebrando o casamento do filho de Cosimo, Francesco, com Joana da Áustria. O efeito foi político e simbólico. Cada visitante que atravessava o térreo era cercado por evidências pintadas da força, alianças e alcance global dos Médici. As próprias paredes falavam do poder de Florença além da Toscana. A fonte do Puto com golfinho. No centro do pátio, a água corre em uma fonte graciosa. Sua figura de bronze, uma criança lutando com um golfinho, foi criada por Andrea del Verrocchio, mestre de Leonardo da Vinci. Instalada aqui no século XV, trouxe vida e música ao espaço. Imagine sua água fresca matando a sede de guardas, escrivães e visitantes nobres. Com o tempo, a fonte tornou-se não apenas decoração, mas também símbolo da engenhosidade florentina e da maestria na fundição de bronze, artes que floresciam nas oficinas renascentistas a poucos passos dali. A armeria e as salas de serviço. Ao redor do pátio e no térreo estavam as salas de serviço do palácio, depósitos, estábulos e, sobretudo, armeria. Aqui, as armas eram mantidas prontas em caso de motim ou ataque estrangeiro. Em tempos de perigo, o pátio podia ser rapidamente transformado em ponto de reunião militar, cheio de homens armados prontos para defender a República ou, mais tarde, os duques Médici. Imagine o contraste. Em um dia, o pátio recebia uma recepção festiva para embaixadores estrangeiros e, em outro, ecoava com o choque do aço e os gritos dos soldados. Um portal para o poder. Assim, o térreo do Palazzo Vecchio nunca foi apenas uma passagem. Era um palco para a política, uma mistura de praticidade militar, propaganda Médici e arte renascentista. Visitantes entravam por muralhas de pedra feitas para intimidar, passavam sob abóbadas pintadas feitas para encantar e emergiam nas salas superiores onde o destino de Florença era decidido. Ainda hoje, ao estar no pátio de Micheluso e ouvir o murmúrio da fonte de Verrocchio, você pode sentir as camadas da história, a República Medieval, os duques Médici, a Aliança Habsburgo, os soldados e escrivães que circulavam aqui diariamente. Esse térreo foi o limiar entre a Florença comum e o mundo do poder, da cerimônia e da lenda que se encontrava acima. Nosso primeiro grande destino dentro é a mais monumental de todas as câmaras, o Salão dos 500, o Salone dei 500. O nascimento do Salão dos 500. Imagine Florença no final do século XV, uma cidade dividida entre fé e poder. A poderosa família Médici havia sido exilada, e o frade dominicano Girolamo Savonarola incendiava multidões com seus sermões no Duomo. Em 1494, Florença declarou-se novamente uma república, determinada a rejeitar tiranos e abraçar a vontade do povo. Mas uma república precisa de uma casa, um espaço vasto o suficiente para receber seu novo conselho de 500 cidadãos. Assim, em 1495, começou a construção da maior câmara já erguida no Palazzo della Signoria, o Salão dos 500. Seu nome veio do Consiglio Maggiore, o grande conselho de 500 cidadãos que moldaria as leis e o destino de Florença. Projetado por Simone del Pollaiolo, chamado anche Cronaca, o salão media quase 54 metros de comprimento, 23 de largura e 18 de altura, superando qualquer outra sala cívica da época. Era um monumento à força da República Florentina, vasto, solene e monumental. Primeiras tentativas de decoração, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Com o retorno dos Médici no início do século XVI, o gonfaloneiro Piero Soderini encomendou a dois grandes mestres a tarefa de decorar as paredes do salão com vitórias militares florentinas. Leonardo da Vinci, de 1503 a 1506, encarregado da Batalha de Anghiari, onde Florença derrotou Milão. Leonardo experimentou uma nova técnica de óleo e cera sobre o reboco, mas ela falhou, os pigmentos escorreram, a pintura borrada foi abandonada. Michelangelo Buonarroti, de 1504 a 1505, encarregado da Batalha de Cassina contra Pisa. Preparou famosos desenhos em escala real com corpos musculosos, mas nunca pintou, foi chamado a Roma pelo Papa Júlio II. Assim, nenhum dos dois afrescos foi concluído, mas ambos se tornaram lendas. A redecoração de Vasari para os Médici. Em 1563, o duque Cosimo Idio Médici encomendou a Giorgio Vasari a renovação do salão. Teto, um caixotão de madeira com 39 painéis pintados glorificando Cosimo e Florença. Paredes, enormes afrescos de vitórias contra Pisa e Siena, incluindo a Batalha de Marciano, 1554. Esculturas, como o inacabado Gênio da Vitória de Michelangelo, depois transferido para o Bargello. O mistério da pintura oculta de Leonardo. Muitos acreditam que Vasari preservou a obra inacabada de Leonardo por trás de seus afrescos. Em 2011, sondagens encontraram pigmentos compatíveis. A inscrição acerca trova ambus que encontrará, pintada em uma bandeira, reforça a teoria. Hoje, o Salão dos 500 é o maior e mais decorado de Florença, palco onde sonhos republicanos, poder Médici e genialidade artística se cruzaram. Embora hoje vejamos a grandiosidade de Vasari, as sombras de Leonardo e Michelangelo ainda pairam. Savonarola, fogo e destino. Savonarola idealizou o salão como um templo da verdadeira democracia. Mas em 1498 foi acusado de heresia, preso e executado na fogueira na Piazza della Signoria, em frente ao palácio. O salão sobreviveu, mas já havia testemunhado sua primeira tragédia de poder e traição. O retorno dos Médici e um novo propósito. Com a volta dos Médici, o salão deixou de ser democrático para tornar-se palco de sua glória. Leonardo foi encarregado da Batalha de Anghiari, um turbilhão de cavaleiros em fúria. Michelangelo, da Batalha de Cassina, cheia de corpos vigorosos em movimento. Nenhum dos dois concluiu sua obra. Ainda assim, suas presenças ecoam. Hoje, ao entrar no Salone dei 500, você caminha entre a política, a arte e o mito, o espaço onde a República sonhou, os Médici governaram e os maiores artistas do mundo quase mudaram a história da pintura. Cosimo I e a transformação de Vasari. Quando Cosimo Idio Médici subiu ao poder em 1540, o Palazzo Vecchio tornou-se um palácio ducal. Cosimo queria o salão não como um lugar de debate republicano, mas como um teatro dos triunfos Médici. Ele chamou Giorgio Vasari, pintor, arquiteto e biógrafo dos artistas do Renascimento, para transformar o salão. Vasari elevou o teto, criando um forro em caixotões adornado com alegorias da grandeza de Florença. Ele pintou enormes afrescos nas paredes, glorificando as vitórias dos Médici sobre Pisa e Siena. As batalhas já não eram lutas republicanas, eram propaganda dinástica, celebrando Cosimo como salvador da Toscana. As visões inacabadas de Leonardo e Michelangelo desapareceram sob a grandiosidade de Vasari. O salão tornou-se um monumento ao poder Médici. Um palco de política e poder. Ao longo dos séculos, o Salone dei Cinquecento continuou a servir como palco da história. Recebeu cerimônias ducais, apresentações teatrais e eventos políticos. No século XIX, quando Florença tornou-se brevemente a capital da Itália unificada, de 1865 a 1871, o salão serviu como Câmara do Parlamento Nacional. Imagine o governo recém-nascido da Itália reunido sob os céus pintados de Vasari. Hoje, o salão é uma das salas mais impressionantes de Florença, um lugar onde cada pedra e pincelada sussurra histórias de ambição, genialidade e destino. Viva o salão hoje! Ao entrar, olhe para o teto dourado de Vasari. Cada quadrado conta uma história das vitórias de Cosimo. Observe os monumentais afrescos nas paredes, guerras congeladas em triunfo, guerreiros eternizados em batalha. E então, em sua imaginação, retire as camadas de tinta. Tente vislumbrar os cavalos furiosos de Leonardo, os corpos vigorosos de Michelangelo e o sonho de uma república que um dia encheu este vasto salão com as vozes de 500 cidadãos. Este é o Salão dos 500, um lugar onde o passado de Florença ainda respira, onde arte e política colidiram, e onde os ecos de Leonardo, Michelangelo, Vasari, Savonarola e dos Médici ainda pairam no ar. Palazzo Vecchio, Parte 2, Apartamentos Médici, Capela de Eleonora, Passagens Secretas e Torre de Arnolfo. Bem-vindo de volta, caro convidado da Eutours. Você acaba de sair do monumental Salone dei Cinquecento, o Salão dos 500, onde o destino de Florença foi forjado no choque entre política e arte. Agora, nossa jornada nos leva mais fundo ao mundo privado dos Médici, os governantes que transformaram esta fortaleza em um palácio renascentista. Aqui, além dos salões públicos, encontra-se outro universo, os apartamentos íntimos do Duque Cosimo e Ido Médici e de sua esposa espanhola, Eleonora de Toledo. Os Médici se instalam. Em 1540, Cosimo I tomou uma decisão que mudaria o Palazzo Vecchio para sempre. Até então, este edifício havia sido a austera sede da República Florentina, uma fortaleza cívica feita para intimidar. Mas Cosimo não estava interessado na modéstia republicana. Ele estava construindo uma dinastia. E assim, decidiu mudar sua família para este palácio medieval, transformando-o em sua residência e corte. Imagine a transformação. Salas de pedra fria aquecidas por tapeçarias, paredes cobertas com afrescos mitológicos, tetos dourados. O que fora a casa do povo tornou-se o palco do esplendor principesco. No coração dessa transformação estava Eleonora de Toledo. Eleonora de Toledo, a duquesa espanhola. Eleonora não era uma consorte comum. Nascida na Espanha, filha do vice-rei de Nápoles, trouxe consigo imensa riqueza, conexões poderosas e gosto pelo refinamento. Cosimo a adorava, e juntos tiveram 11 filhos, herdeiros que assegurariam a linhagem Médici por gerações. Mas Eleonora foi mais que mãe. Foi patrona das artes, mulher de fé e figura política influente. Queria uma residência que refletisse seu status, sua herança espanhola e sua devoção. Assim, seus apartamentos dentro do Palazzo Vecchio tornaram-se alguns dos espaços mais belos de Florença. Os apartamentos de Eleonora de Toledo. Entrar nos aposentos de Eleonora é entrar em uma joia renascentista. Sua sala de audiências foi decorada por Vasari e sua oficina com cenas de mulheres fortes e virtuosas da antiguidade, heroínas de fé e lealdade que refletiam as próprias virtudes de Eleonora. Seu quarto era mais do que local de descanso. Era um palco para a maternidade dinástica, adornado com tapeçarias e afrescos que ligavam sua imagem a rainhas e deusas lendárias. Mas o espaço mais encantador de todos era sua capela privada. A capela de Eleonora, uma joia de fé. Escondida em seus aposentos encontra-se uma pequena, mas deslumbrante capela, pintada por Agnolo Bronzino, pintor da corte e mestre do maneirismo. Ao entrar, deixe seus olhos se ajustarem ao brilho das cores. Bronzino cobriu as paredes com afrescos de cenas bíblicas. A Anunciação, onde a Virgem recebe a mensagem do anjo. A Natividade, com figuras delicadas em tons preciosos. A Deposição, com o corpo de Cristo descido da cruz, representado com a elegância fria de bronzino. O teto explode em visões celestiais, anjos e santos flutuando em um céu radiante. Este era o santuário de Eleonora, seu refúgio íntimo das exigências da vida na corte. A vida na corte Médici. Além destas paredes sagradas, a vida no Palazzo Vecchio fervilhava de atividade. Imagine corredores cheios de pajens, guardas, cortesãos, secretários, artistas e diplomatas. Na sala de audiências de Cosimo, embaixadores da Espanha, França e do Sacro Império Romano esperavam ansiosos, cientes de que Florença sob os Médici já não era uma pequena república, mas um ducado em ascensão. Nos aposentos de Eleonora, músicos tocavam madrigais, costureiras bordavam vestidos, tutores ensinavam aos filhos dos Médici latim, filosofia e ciências. O palácio tornou-se uma cidade dentro da cidade, um teatro onde política, família, arte e fé se entrelaçavam. O Studiolo de Cosimo, um mundo de segredos. Não longe dos grandes salões encontra-se um dos aposentos mais intrigantes do palácio, o Studiolo de Cosimo. Não era um estúdio no sentido moderno, mas uma câmara de maravilhas. Suas paredes eram cobertas de pinturas mitológicas, cada uma escondendo armários secretos. Dentro deles, Cosimo guardava minerais raros, instrumentos científicos, manuscritos e tesouros da coleção Médici. Era um espaço de segredos, onde o duque se recolhia para pensar, cercado por símbolos de natureza, alquimia e mitologia. As passagens secretas de Vasari. O Palazzo Vecchio escondia mais que segredos simbólicos, escondia reais. Cosimo e Vasari projetaram uma rede de corredores e escadas ocultas dentro das paredes do palácio. Essas passagens secretas permitiam ao duque mover-se sem ser visto, escapar em tempos de perigo ou surpreender seus cortesãos com aparições súbitas. Uma delas conectava o Palazzo Vecchio à Galeria Uffizi, depois atravessava a Ponte Vecchio até o Palácio Petit. Esse corredor de Vasari permitia que os Médici se movessem entre suas residências sem cruzar com as multidões de Florença. Dentro do palácio, portas e escadas secretas ainda sussurram intrigas, fugas, conspirações e a paranoia de governantes que confiavam em poucos. A Torre de Arnolfo, poder e prisão. Erga agora os olhos para o céu, para a Torre de Arnolfo, batizada em homenagem ao arquiteto Arnolfo di Cambio, que projetou o palácio em 1299. Com 95 metros de altura, a torre era símbolo de orgulho cívico e ferramenta de defesa. Dela, guardas observavam incêndios, invasões ou revoltas. Os sinos tocavam para convocar cidadãos em tempos de crise. Mas a torre era também uma prisão. O alberghetto, pequena estalagem da miséria. Dentro da torre encontra-se uma minúscula cela chamada alberghetto, ou uma pequena estalagem. O nome soa gentil, mas a realidade era sombria. Aqui, prisioneiros políticos aguardavam seu destino. Entre os mais famosos esteve Cosimo de Médici, o Velho, preso em 1433 antes de ser exilado. Mais tarde, retornou triunfante e fundou a dinastia que governaria por séculos. Outro prisioneiro foi Savonarola, o frade incendiário, que passou suas últimas noites aqui antes de ser arrastado para a praça e executado. As paredes estreitas ecoam os fantasmas do turbulento passado de Florença, lembrando que poder e queda estavam separados por um fio. A vista do alto. Se você subir a torre hoje, será recompensado com uma das vistas mais deslumbrantes de Florença. Os telhados vermelhos se estendem até as colinas toscanas. A cúpula do Duomo ergue-se majestosamente, o campanário de Giotto se destaca, e o rio Arno brilha ao sol. É uma vista que conecta passado e presente, um panorama compartilhado por governantes, guardas e prisioneiros. De pé aqui, você sente o coração de Florença, cidade que sobreviveu a guerras, pestes, conspirações e revoluções, sempre renascendo em beleza. Palazzo Vecchio, parte 3, poder cívico, conspirações e prefeitura. Uma fortaleza do poder cívico. O Palazzo Vecchio foi, antes de tudo, a casa de Florença. Quando sua construção começou em 1299, Arnolfo di Cambio concebeu como fortaleza da democracia, sede da signoria, o conselho de priores escolhidos entre as guildas da cidade. As muralhas ameadas, a alta torre e a estrutura defensiva transmitiam uma mensagem clara: este era um palácio do povo, erguido contra a tirania. mas Florença nunca esteve livre de rivalidades. Sua riqueza e orgulho tornaram-na joia e campo de batalha. E o Palazzo Vecchio foi palco de conspirações dramáticas. A sombra da conspiração. O poder atraía inimigos como mariposas à chama. Um dos episódios mais famosos foi a Conspiração dos Pazzi, em 1478. Aliados ao Papa, os Pazzi planejaram assassinar Lorenzo de Medici, o Magnífico, e seu irmão Giuliano. Durante a missa solene no Duomo, Giuliano foi morto, mas Lorenzo escapou. Os conspiradores foram capturados e trazidos ao Palazzo Vecchio, onde muitos foram executados, alguns lançados das janelas da torre, seus corpos pendendo como aviso. Desde então, o palácio tornou-se também lugar de julgamento, vingança e medo. Maquiavel e a República. Após nova expulsão dos Médici em 1494, surgiu a República. E com ela, Niccolò Machiavelli. Ele serviu como secretário da República dentro do Palazzo Vecchio. Aqui redigiu relatórios, organizou a diplomacia e comandou a milícia. Suas ideias, que dariam origem ao príncipe, nasceram dessas experiências. Para ele, política não era ideal, mas poder, necessidade e sobrevivência. Imagino caminhando por estes corredores, pena na mão, refletindo sobre como manter viva a liberdade de Florença. O julgamento de Savonarola. Em 1498, após anos de sermões inflamados, Savonarola foi preso e julgado no Palazzo Vecchio. Torturado e condenado como herege, foi executado na Piazza della Signoria e suas cinzas lançadas no Arno. Disse que seu fantasma ainda ronda estes corredores, clamando contra a corrupção. Da República ao Ducado. Em 1530, os Médici retornaram apoiados pelo poder imperial, e Florença deixou de ser uma república. O palácio passou a se chamar Palazzo Ducale, transformado em residência de Cosimo I. As antigas salas republicanas viraram espaços de propaganda Médici. Mesmo como Palácio Ducal, manteve papel administrativo. Mais tarde, quando Cosimo se mudou para o Palácio Petit, voltou a ser chamado Palazzo Vecchio ou Palácio Velho. Século XIX – Uma nação nasce. Em 1865, Florença foi escolhida como capital do recém-unificado Reino da Itália. O Palazzo Vecchio tornou-se sede do Parlamento Italiano. Por 6 anos, discursos ecoaram sob os tetos de Vasari, unindo regiões que antes eram divididas. O Palazzo Vecchio hoje. Hoje, o Palazzo Vecchio é tanto museu quanto prefeitura de Florença. O prefeito ainda governa daqui, enquanto visitantes exploram seus salões históricos. Casamentos acontecem na Sala Rossa, conferências enchem suas câmaras, e turistas do mundo inteiro caminham pelos mesmos corredores de Maquiavel, Savonarola, Cosimo e Eleonora. O Palazzo Vecchio não é apenas um monumento. É um palácio vivo, respirando, servindo e trabalhando, assim como fez por mais de 700 anos. Reflexões antes de continuarmos. Enquanto você está aqui, pare e reflita. O Palazzo Vecchio já foi uma fortaleza da democracia, um palco de conspirações, um palácio ducal, uma prisão, um parlamento, uma prefeitura moderna. Suas pedras estão impregnadas com as vozes de todas as eras, mestres das guildas, frades, duques, republicanos, revolucionários, artistas e cidadãos. Poucos edifícios no mundo carregam uma história tão estratificada, onde cada canto conta uma história e cada história reflete a eterna luta entre liberdade e poder. Da política à arte. Bem-vindo de volta, caro convidado da Eutours. Até agora, caminhamos pelos grandes salões do poder, ouvimos histórias de conspirações, frades, duques e repúblicas. Agora, voltemos nosso olhar para a alma artística do Palazzo Vecchio. Cada câmara deste palácio não é apenas uma sala, é um palco, uma galeria, um afresco vivo do passado de Florença. Juntos, vamos percorrê-las, lenta e cuidadosamente, como se o próprio tempo nos guiasse. Os quartieri monumentali, apartamentos monumentais. Começamos pelos quartieri monumentali, os grandes apartamentos criados por Giorgio Vasari para o Duque Cosimo e Eleonora de Toledo. Aqui, a arte nunca foi mera decoração, era propaganda em tinta. Cada teto, cada parede, cada painel contava uma história destinada a exaltar a família Médici. Olhe para cima, Vasari pintou alegorias intrincadas das virtudes, dos planetas e dos triunfos de Florença. Os tetos cintilam com molduras douradas, cada quadrado uma pequena epopeia. Os apartamentos foram divididos em dois grupos. Quartiere di Leone X, dedicado ao Papa Médici, celebrando a glória do poder religioso da família. Quartiere degli Elementi, onde as próprias forças da natureza, fogo, água, ar e terra, são representadas como se se curvassem aos Médici. Ao entrar nessas salas, você percorre um universo pintado em que arte e política se fundem sem costura. Sala delle Carte Geografiche, a sala dos mapas. Agora, entremos em uma das câmaras mais fascinantes, a sala delle Carte Geografiche, a sala dos mapas. Criada em meados do século XVI por Vasari e pelo cosmógrafo Ignazio Dante, esta sala foi um prodígio da ciência e da imaginação renascentistas. Ao redor, enormes painéis pintados exibem mapas do mundo então conhecido: Itália, Europa, África, Ásia e Américas. Lembre-se, era uma época em que o globo ainda estava sendo desvendado, quando novas terras assombravam a imaginação. No centro ergue-se um magnífico globo, outrora um dos maiores do mundo, símbolo da curiosidade e da ambição Médici. A finalidade desta sala não era apenas intelectual, mas também simbólica, mostrar que, sob os Médici, a influência de Florença se estendia pelo globo. Note como algumas terras têm formas estranhas, refletindo os limites do conhecimento da época. Mesmo em sua imperfeição, esses mapas encarnam o assombro da descoberta. O Studiolo di Francesco I. A seguir, entramos em uma das câmaras mais misteriosas do palácio, o Studiolo di Francesco I, filho de Cosimo e Eleonora. Pequeno, sem janelas e inteiramente coberto por pinturas e armários, este studiolo era um retiro privado, um mundo de alquimia, arte e ciência. Cada painel retrata cenas mitológicas ligadas aos quatro elementos e ao conhecimento humano. Atrás de muitas pinturas havia armários ocultos onde Francesco guardava minerais raros, instrumentos científicos e curiosidades exóticas trazidas à Florença de todo o mundo. Imagine-se neste cofre secreto, cercado pelos mistérios da arte e da natureza. É como entrar na mente de um príncipe renascentista, fascinado pela beleza, obcecado pelo conhecimento, atraído por segredos. Sala dei Gigli, Sala dos Lírios. Uma das câmaras cívicas mais esplêndidas é a Sala dei Gigli, a Sala dos Lírios. Seu nome vem da flor de lis, emblema de Florença, que decora as paredes. Pintada por Domenico Ghirlandaio e sua oficina, a sala é uma obra-prima da elegância florentina. Aqui se encontra um dos tesouros do palácio, a estátua Judite Holofernes, de Donatello, símbolo da virtude cívica triunfando sobre a tirania. Nessa sala eram recebidos embaixadores, proclamadas leis e exibido o orgulho de Florença. Ainda hoje, os lírios dourados brilham como que lembrando que beleza e política sempre dançaram juntas nesta cidade. A Sala de Hércules. Outra sala exibe afrescos de Hércules, o herói mitológico conhecido por sua força e coragem. Por que Hércules? Porque ele era o protetor lendário de Florença, um símbolo que ressoava com cidadãos que se viam fortes, resilientes e desafiadores de tiranos. Os Médici também abraçaram Hércules, apresentando-se como herdeiros de suas virtudes, conquistadores de desafios e governantes por força divina. A Capela de Eleonora Revisitada. Já falamos da capela privada de Eleonora de Toledo, pintada por Bronzino. Mas ela merece uma nova pausa, pois este espaço é não apenas arte, é intimidade. Perceba o estilo frio e ao mesmo tempo joia de Bronzino, rostos de porcelana, tecidos cintilantes, anjos etéreos. É o maneirismo em seu auge, um mundo onde a realidade é polida até a elegância divina. Para Eleonora, era mais do que beleza. Era seu ancoradouro espiritual, onde rezava por seus filhos, seu marido e sua cidade. O busto oculto de Michelangelo. Entre as surpresas do palácio há um busto atribuído a Michelangelo Buonarroti, o chamado Bruto. Acredita-se que represente o assassino romano de César, símbolo de liberdade contra a tirania. Para os florentinos, Bruto não era apenas história antiga, mas um espelho de sua própria luta contra o domínio Médici. Michelangelo, que amava Florença e muitas vezes se desentendia com seus governantes, esculpiu este rosto com mistura de orgulho e desafio. Escondido no palácio, permanece como um protesto silencioso em mármore. Tapeçarias e triunfos. Não deixe de admirar as tapeçarias Médici que adornam muitas salas. Tecidas nos ateliês do Grão-Ducado, mostram histórias bíblicas, feitos heróicos e triunfos Médici. Suas cores ricas e desenhos intrincados aqueciam as salas de pedra, transformando paredes frias em tecidos cintilantes de narrativa e prestígio. Cada tapeçaria era não apenas obra de arte, mas instrumento político, lembrando que a grandeza Médici se entrelaçava com cada canto da vida. Um palácio de camadas. Ao passar de câmara em câmara, lembre-se, o Palazzo Vecchio não é uma única história, mas um tecido de camadas. Fortaleza medieval. Conselho Republicano. Residência Médici. Wunderkammer da Ciência. Galeria de Mapas. Capela de Devoção. Sala Cívica de Lírios e Heróis. Cada sala reflete não apenas os Médici, mas o povo de Florença, seu orgulho, suas inquietações, ambições e fé. É como se as próprias pedras do palácio estivessem pintadas, esculpidas e tecidas com a identidade da cidade. Palazzo Vecchio, Parte 5 – Segredos, Lendas e Mistérios. Bem-vindo ao Palácio dos Segredos. Caro convidado da Eutours, você já viu a grandeza do Salone dei Cinquecento, a elegância da Capela de Eleonora e a glória dos tetos pintados por Vasari. Mas agora é hora de descobrir outra face do Palazzo Vecchio, uma face escondida em sussurros, sombras e mistérios. Pois este palácio não é apenas história, é lenda. Por trás de suas paredes há segredos que ainda intrigam historiadores e histórias que os florentinos transmitem de geração em geração. Comecemos com uma das pistas mais instigantes deixadas à vista. O mistério do Anserca Trova. No Salone dei Cinquecento, entre os enormes afrescos de Vitórias Médici pintados por Vasari, há um detalhe pequeno, porém curioso. Em um estandarte de batalha verde, pintado no alto, aparecem duas palavras, Cerca Trova, Ambusque Encontrará. Por que Vasari pintou essas palavras? Alguns creem que foi uma mensagem secreta. Sob os afrescos de Vasari pode ainda estar a inacabada Batalha de Anghiari de Leonardo da Vinci, a obra-prima perdida do Renascimento. Vasari teria preservado a obra de Leonardo pintando sobre ela, escondendo-a, mas não a destruindo? Teria deixado essas palavras como pista para as gerações futuras? Investigações modernas com scanners e sondas revelaram vestígios de pigmento por trás da parede, evidência de que talvez os cavalos furiosos e soldados de Leonardo ainda estejam lá, à espera de serem encontrados. Então, quando você olhar para cima e vir a cerca trova, lembre-se, o Palazzo Vecchio talvez ainda guarde o fantasma de Leonardo em suas paredes. O grafite secreto de Michelangelo. Fora do palácio, na Piazza della Signoria, observe de perto a pedra perto da entrada. Você verá o contorno tênue do perfil de um homem entalhado no muro. Segundo a lenda, foi feito pelo próprio Michelangelo Buonarroti. Conta-se que, conversando com alguém na praça, Michelangelo, sempre inquieto, riscou distraidamente o perfil de um homem na pedra com um cinzel, talvez o retrato de quem o aborrecia, talvez uma autocaricatura, talvez apenas uma marca brincalhona de gênio. Até hoje, os florentinos o chamam de El Importuno de Michelangelo ou O Importuno de Michelangelo. Um lembrete de que até o maior artista da história deixou sua pichação nestas pedras. O corredor de Vasari, uma passagem secreta. Talvez o segredo mais famoso seja o corredor de Vasari. Construído em 1565 para o Duque Cosimo e por Giorgio Vasari, esse corredor liga o Palazzo Vecchio, atravessa a Galeria Uffizi, passa sobre a Ponte Vecchio e vai até o Palácio Petit. Por quê? Porque Cosimo e sua família queriam deslocar-se com segurança e privacidade pela cidade, longe dos olhos e das adagas do povo. Dentro do corredor havia janelas para espiar a cidade, e mais tarde ele foi decorado com uma coleção singular de retratos, inclusive autorretratos de artistas do mundo todo. Até hoje, o corredor simboliza a necessidade de controle, segredo e segurança dos Médici. É uma ponte entre palácios, mas também entre mundos, público e privado, poder e paranoia. O fantasma de Savonarola. Mas o Palazzo Vecchio não guarda apenas arte e passagens ocultas. Diz-se que também é assombrado. O fantasma mais famoso seria o de Girolamo Savonarola, o frade dominicano que pregava contra a corrupção, a riqueza e o vício. Após sua prisão, foi mantido na cela do Alberghetto, na Torre de Arnolfo. Torturado, condenado e executado na praça, deixou um espírito inquieto. Os florentinos sussurram que, em noites de tempestade, uma figura sombria de hábito caminha pelos corredores, murmurando preces ou maldições. Alguns juram ouvir correntes arrastando-se sobre o chão de pedra. Se fantasma ou memória, a presença de Savonarola persiste, lembrando-nos dos dias mais sombrios de Florença. Sussurros de conspiração. O Palazzo Vecchio também foi cenário de inúmeras conspirações. Algumas são bem conhecidas e outras, apenas rumores. Dizem que câmaras ocultas foram construídas dentro das paredes para espionagem. Escadas secretas permitiam que duques surgissem de súbito e surpreendessem cortesãos. Mensagens circulavam por meio de pinturas, símbolos escondidos em afrescos, códigos escritos na decoração. Uma história fala do armário de Venenos Médici, onde frascos de poções letais eram guardados para eliminar rivais discretamente. Verdade? Ninguém sabe ao certo. Mas em Florença, onde arte e intriga eram irmãs, tudo parecia possível. As raspagens dos prisioneiros. Nas celas da torre, prisioneiros políticos muitas vezes gravavam marcas nas paredes. Alguns deixaram preces, outros maldições. Um escreveu uma frase simples: "Chi mi legge, preghi per me", em quem me lê, reze por mim. Essas inscrições permanecem, testemunhos silenciosos dos que viveram e morreram aqui. Lembram que, por trás do brilho da riqueza Médici, o palácio abrigava também desespero, medo e punição. Lendas do Pátio dos Leões. No pátio do palácio, outrora, havia jaulas com leões vivos, símbolo de Florença. Eram presentes e troféus, rugidos que lembravam o poder da cidade. Crianças se aproximavam para ouvir seu bramido, viajantes se maravilhavam, cortesãos cochichavam que, enquanto os leões vivessem, Florença permaneceria invicta. Quando o último leão morreu, alguns disseram que era um mau presságio para o destino de Florença. Um palácio de mistérios infinitos. Assim, ao explorar o Palazzo Vecchio, lembre-se, nem toda a história está escrita em livros. Algumas estão discretamente talhadas na pedra, pintadas sob camadas de afresco ou sussurradas à noite por sombras que se recusam a desaparecer. O Palazzo Vecchio é um palácio de poder, sim. Mas também é um palácio de segredos. Um palácio que ainda respira. Caro convidado da Eutours, você percorreu séculos de história, conselhos republicanos, cortes Médici, corredores secretos, prisões e maravilhas pintadas. Mas o Palazzo Vecchio não é apenas um monumento do passado. É um palácio que ainda respira. Ao contrário de muitos edifícios históricos que são museus silenciosos, este continua a cumprir a função que tem desde a Idade Média, é o coração pulsante da vida cívica de Florença. A Prefeitura de Florença. Entre nos escritórios modernos escondidos nestas paredes encontrará algo notável. O prefeito de Florença e o conselho municipal ainda governam daqui. As mesmas câmaras que acolheram mestres de guildas, priores e duques agora recebem sessões do conselho, cerimônias cívicas e a rotina administrativa da cidade. A dupla identidade do edifício, museu e palácio do governo torna-o único no mundo. Onde mais você pode caminhar sob os afrescos de Vasari pela manhã e assistir a um casamento ou a uma sessão oficial do conselho à tarde? Casamentos na Sala Rossa. Um dos usos modernos mais mágicos do palácio é como sala de casamentos. A Sala Rossa, com tapeçarias carmesim e lustres dourados, recebe casais do mundo inteiro para se casarem no edifício mais icônico de Florença. Imagine a alegria. Enquanto a história observa das paredes, escrevem-se novas histórias, votos são trocados e vidas começam juntas no mesmo palácio que testemunhou tantos destinos. Para muitos, é a experiência mais romântica que Florença pode oferecer. A Torre de Arnolfo hoje. Suba a Torre de Arnolfo e entenderá por que este palácio resistiu ao tempo. Do alto, Florença se desdobra, o Duomo erguendo-se como uma montanha de mármore, o Arno cruzando a cidade, as colinas toscanas ondulando ao longe. Visitantes do mundo inteiro sobem esses degraus todos os dias, refazendo os passos de guardas, prisioneiros e duques. E, ao olhar para fora, lembre-se, você vê a mesma paisagem que Cosimo de Médici, Savonarola e até Maquiavel contemplaram. Uma vista que mudou pouco em 700 anos. A experiência do museu. Como museu, o Palazzo Vecchio oferece tesouros imperdíveis. O Salone dei Cinquecento, com os imensos afrescos de Vasari e o mistério da pintura oculta de Leonardo. O Studiolo de Francesco e, um gabinete de curiosidades sem igual. A Sala dos Mapas, onde sonhos renascentistas do mundo se desdobram em painéis pintados. A Capela de Eleonora, resplandecente com a elegância sagrada de Bronzino. a sala dos lírios, cintilando com a Judite de Donatello e flores de lis douradas. Cada sala é galeria e narrativa e, juntas, criam uma jornada que combina arte, política, ciência e fé. Palazzo Vecchio à noite. Para quem visita após o pôr do sol, o palácio se transforma novamente. A luz dourada, sua fachada de pedra parece viva, como se os séculos brilhassem de dentro para fora. Visitas noturnas revelam cantos escondidos, salões vazios cheios de ecos e vistas de Florença cintilando na escuridão. Disse que o palácio é mais mágico à noite, quando as multidões se vão e a história sussurra com mais clareza. Palazzo Vecchio hoje, um símbolo vivo de Florença hoje, o Palazzo Vecchio ergue-se sobre a Piazza della Signoria com as mesmas muralhas ameadas e a altiva Torre di Arnolfo que dominam o horizonte florentino desde 1299. No entanto, não é um monumento congelado. Mudou, adaptou-se e se redefiniu a cada geração e continua a fazê-lo. De fortaleza museu cívico nos primeiros séculos, foi fortaleza palácio, sede da República Florentina e, depois, residência ducal de Cosimo I. Quando os Médici se mudaram para o Palácio Petit, no século XVI, o antigo palácio não silenciou, transformou-se gradualmente em museu cívico e prefeitura, preservando a dupla identidade de sede do governo e tesouro cultural. Hoje, o prefeito e o conselho municipal ainda se reúnem aqui. Poucos palácios renascentistas na Europa permanecem tão ligados à função cívica original. Quem atravessa seus pátios e câmaras não visita apenas um museu, entra na história viva da governança florentina. Um museu de poder e beleza ao mesmo tempo, o Palazzo Vecchio é um dos grandes museus de Florença. Seus ambientes se desdobram como capítulos de um vasto livro de história. O Salone dei Cinquecento, com os afrescos monumentais de Vasari, ainda impressiona e com o mistério da Batalha de Anghiari de Leonardo, possivelmente oculta sob a pintura de Vasari. Os apartamentos privados dos duques Médici, com seus suntuosos afrescos, transportam o visitante ao cotidiano dos governantes de Florença. O Studiolo di Francesco I, joia do maneirismo, ainda encanta com portas secretas e gabinetes de curiosidades. A Torre di Arnolfo continua sendo um dos melhores mirantes, telhados vermelhos e a cúpula de Brunelleschi à vista. Cada sala hoje conta uma história não apenas do passado, mas do orgulho que Florença mantém em sua identidade. Um palco para cultura e comunidade além de museu, o palácio é palco de cultura. Exposições, palestras, concertos e eventos cívicos animam seus espaços. Florentinos se reúnem no pátio para festas, e estudiosos do mundo todo investigam seus afrescos e arquivos. Ele faz a ponte entre casa cívica e ícone cultural global. Símbolo do espírito florentino acima de tudo, o Palazzo Vecchio é símbolo de Florença. Suas robustas paredes medievais encarnam a força da velha república. Seus elegantes interiores renascentistas refletem a criatividade e ambição dos Médici. E seu papel cívico vivo mostra como a cidade segue equilibrando passado e presente. Atravessar suas portas hoje é encontrar Florença em sua totalidade. A memória de batalhas pela liberdade. O gênio de artistas e arquitetos. A continuidade da vida cívica. E o abraço de milhões de visitantes que vêm aqui todos os anos para estar onde a história aconteceu. O Palazzo Vecchio hoje é mais do que pedra, mais do que arte. É Florença, duradoura, evolutiva e viva. Mensagem de despedida. E agora, caro convidado da Eutours, nossa jornada pelo Palazzo Vecchio chega ao fim. Você caminhou onde Maquiavel trabalhou, onde Savonarola rezou, onde Cosimo governou, onde Vasari pintou, onde prisioneiros choraram e onde artistas sonharam. Lembre-se, este palácio não é uma relíquia, é a própria Florença, viva de memória. Ao voltar à Piazza della Signoria, olhe mais uma vez para a torre acima de você. As pedras são as mesmas que estiveram aqui por 7 séculos, mas agora guardam também a sua lembrança. Obrigado por viajar com a Eutours. Que o espírito de Florença, sua beleza, sua coragem e sua criatividade inesgotável, permaneça com você muito depois de sua partida. Todas as fontes para este conteúdo de áudio foram tomadas, com liberdade, dos arquivos da Unesco, dos recursos do Vaticano e das coleções culturais de Alexandria. Grazie, thank you, e arrivederci da Eutours.